Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Tribunal de Contas de Roraima suspende concurso para professores temporários. Horário de verão termina nesse fim de semana. No Amapá, circulação de notas falsas preocupa comerciantes. E em São Luís, o Fofão é um dos personagens mais famosos do carnaval. Hoje é sexta-feira, 17 de fevereiro de 2017. Eu sou Luciano Barroso e você acompanha agora o Repórter Amazônia. Em Roraima, o Tribunal de Contas suspendeu o processo seletivo para professores temporários. Vamos direto à Boa Vista saber os detalhes ao vivo com Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima. Olá, Pedro.
Olá, Luciano. O pedido do Ministério Público de Contas de Roraima foi aprovado por unanimidade em sessão do Tribunal de Contas do Estado. A medida cautelar determina a suspensão imediata do processo seletivo até que o Tribunal se manifeste sobre o mérito da representação contra o Estado. Também foi decidido que o secretário de Educação de Roraima tem o prazo de 15 dias para justificar os pontos apresentados na ação do Ministério Público de Contas. No início deste mês, o governo do Estado lançou o processo seletivo simplificado para contratar professores de forma temporária. Os profissionais atuariam nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio da rede estadual. Em nota, a Secretaria de Educação e Desportos de Roraima informou que vai cumprir a decisão. A nota também afirma que o processo seletivo é necessário, em especial para as escolas do interior. Ao vivo de Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
Duas bases policiais de Palmas, no Tocantins, foram atacadas hoje. Vamos direto à capital tocantinense saber os detalhes com Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas. Isabel?
Olá, Luciano. É isso mesmo. Uma madrugada tensa na capital do Tocantins. Criminosos atacaram duas bases da Polícia Militar. O primeiro alvo, localizado no setor Santa Bárbara. E, de acordo com informações da polícia, aproximadamente 12 tiros de arma de fogo foram efetuados. As balas atingiram janelas, paredes e também eletrodomésticos. O segundo alvo dos bandidos foi a base do setor Taquari, que fica na região sul de Palmas. Essa base estaria desativada conforme informações da PM. Nesse bairro, os atiradores também jogaram um coquetel Molotov na área dos caixas eletrônicos, danificando aí os equipamentos. Além das bases policiais, os criminosos atearam os coquetéis Molotov em agências do Correio, em Taquaralto, e atingiram uma casa no setor Lago Sul. E lá no local haviam quatro crianças que foram socorridas sem ferimentos por vizinhos. Luciano, e os criminosos fizeram questão de identificar os autores dos atentados. Sabe como? Faixas e pichações revelaram que a ação foi executada por integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC. Ninguém ficou ferido e tudo está sendo investigado pela polícia. Direto de Palmas, no Tocantins, Isabel Cristina.
Uma vistoria realizada nesta quinta-feira no presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, no Acre, resultou na apreensão de aparelhos celulares, chips telefônicos, carregadores, drogas e diversas armas artesanais. A reportagem é de Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia.
O material foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes e o Serviço de Inteligência do Instituto de Administração Penitenciária do Estado vai abrir uma sindicância para apurar como esses objetos entraram na unidade. A vistoria foi uma resposta à onda de ataques ocorridos na capital acreana desde a madrugada de terça-feira. Vários ônibus e prédios públicos foram incendiados e depredados. Ninguém ficou ferido. Existe a suspeita de que os atentados sejam uma represália à morte de um líder criminoso em confronto com a polícia na última segunda-feira. Nesta madrugada, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, houve a tentativa de incêndio contra três carros e uma residência. A polícia trabalha com a hipótese de brigas entre vizinhos. A polícia registrou ainda um princípio de incêndio em dois prédios públicos. Equipes da Polícia Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros estão nas ruas abordando veículos e pessoas pessoas. O Exército está operando nas faixas de fronteiras e na fiscalização das linhas de ônibus. A frota opera com escolta policial. Para evitar confrontos e mortes como os ocorridos nos presídios de Manaus, Boa Vista e Natal em janeiro, a segurança nas unidades acrianas foi reforçada e o governo estuda a instalação de bloqueadores de celulares nas unidades. Reportagem Graziele Bezerra.
A Defensoria Pública do Amazonas pediu na Justiça indenização de mais de 130 milhões de reais para os moradores do residencial Viver Melhor em Manaus. Os detalhes na reportagem de Maíra Heinen, da Rádio Nacional da Amazônia.
Com cerca de 50 mil pessoas, o maior conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida do país passa por graves problemas estruturais, como informa o defensor público Carlos Alberto Almeida.
Eles sofrem com rachaduras, vazamentos, infiltrações, mofo, estouro de encanamento, vazamento de energia elétrica. E até hoje, as escolas são insuficientes, os postos de saúde são insuficientes, nada disso para atender. Esse conjunto residencial está construído nos limites da cidade de Manaus, isolado de todo o centro urbano e num verdadeiro gueto.
Ainda segundo Carlos Alberto, os moradores convivem com altos índices de criminalidade e cerca de 1.000 dos quase 9.000 apartamentos apresentam problemas na infraestrutura. A ação quer que a Superintendência de Habitação do Estado do Amazonas, a União e a Caixa Econômica Federal sejam responsabilizadas pela situação dos moradores. A Defensoria pede ainda a suspensão dos financiamentos dos imóveis e a reforma dos apartamentos, entre outras ações emergenciais. De Brasília, Maíra Heinen.
Procurados, a Caixa e o governo do Amazonas ainda não responderam ao pedido de informações. A Advocacia-Geral da União disse que ainda não foi citada na ação. Termina a meia-noite de sábado para domingo, horário de verão. Quem mora nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste deve atrasar o relógio em uma hora. Sheila Noleto, da Rádio Nacional da Amazônia, tem as informações ao vivo. Sheila.
Luciano, entre os estados da Amazônia Legal, somente o Mato Grosso adota o horário de verão e vai continuar com uma hora a menos em relação à hora de Brasília. Com a mudança, o estado do Acre e alguns municípios do Sudoeste do Amazonas voltam a ter 2 horas a menos em relação ao horário oficial do país. Rondônia, Roraima e os demais municípios do Amazonas ficam com duas horas a menos. Rondônia, Roraima e os demais municípios do Amazonas, que estão com 2 horas a menos, voltam a ter uma diferença de 1 hora em relação a Brasília. Amapá, Pará, Tocantins e também o Maranhão ficam com a mesma hora de Brasília. De volta com você, Luciano.
Tivemos Sheila Noleto, da Rádio Nacional da Amazônia, trazendo as informações. No Amapá, a circulação de dinheiro falso preocupa comerciantes. As principais notas falsificadas são as de 50 e 100 reais. Voltamos com Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia.
A circulação de notas falsas no comércio de Macapá está cada vez mais comum. A denúncia é da Fecomércio no Amapá. Segundo o vice-presidente da federação, Marcos Cardoso, as notas mais falsificadas são as de 50 e 100 reais. E geralmente elas têm maior circulação entre os ambulantes e feirantes, nas lanchonetes e pequenos mercados.
Você vai numa feira, a pessoa não tem maquininha, não tem nada, ele está lá vendendo, recebendo dinheiro, entregando a mercadoria lá. E de vez em quando ele é surpreendido quando ele vai numa grande loja, né, ou fazer depósito no banco com uma nota, duas, com esse problema, né?
A Fecomércio não contabiliza os prejuízos ao comércio, mas Cardoso orienta comerciantes a verificar as notas recebidas. A dica vale também para os consumidores.
As notas têm ranhuras, notas verdadeiras, né, tem ranhuras, você pode identificar no toque, né, se olhar também através da luz, também é fácil de identificar.
Além da marca d'água e do alto relevo, as notas de 50 e 100 reais têm uma faixa holográfica. Já nas notas de 10 e 20 reais, o número muda de cor. As notas falsas não são trocadas pelo Banco Central. O dinheiro suspeito pode ser apresentado a uma agência bancária que se encarregará de encaminhá-lo para análise. No caso de receber uma cédula suspeita dentro de uma agência bancária e durante o expediente, o cliente deve procurar o gerente e pedir a substituição do dinheiro. Se a ocorrência for fora de uma agência ou do expediente bancário, o cliente deve procurar o banco na primeira oportunidade. Nas duas situações, se o caso não for resolvido na agência, o cidadão pode procurar uma delegacia de polícia para registrar a ocorrência. Já numa transação do dia a dia, se houver desconfiança da autenticidade de uma nota, você pode recusá-la. A falsificação é crime, com pena prevista de 3 a 12 anos de prisão. E quem tentar colocar uma nota falsa em circulação, mesmo que a tenha recebido de boa fé, pode ser condenado a uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção. Reportagem Graziele Bezerra.
Estamos apresentando Repórter Amazônia. O nível do Rio Acre ultrapassou cota de alerta em Brasileia, na fronteira com a Bolívia. Segundo a última medição da Defesa Civil, a cota chegou a 10 metros e 44 centímetros, ou seja, 10 metros e 4 centímetros. O rio transborda quando atinge 11 metros e 40 centímetros. O nível do Rio Acre subiu também em Chapuri, na capital Rio Branco, onde o volume chegou a 10 metros e 34 centímetros. A tendência é que o nível do rio continue subindo nas próximas 48 horas na capital. Esse volume do Rio Acre é resultado da quantidade de chuva que caiu na região no início dessa semana. E por causa da cheia de rios, o carnaval de rua em Cruzeiro do Sul foi cancelado. As informações com Ivan de Carvalho, da rede de rádios Aldeia FM, Difusora Acreana.
O principal motivo apontado para o cancelamento foi a situação vivida naquele município, onde o rio está em situação de transbordamento e muitas famílias desabrigadas. É o que afirma o Major Moura, comandante da Polícia Militar do município de Cruzeiro do Sul.
E a gente decidiu por não realizar o carnaval, exemplo do que a gente fazia nos demais anos, que ocorria no centro da cidade, né? O chamado carnaval no centro cultural.
Major Moura disse ainda não descartar a realização do carnaval nos clubes, embora não aconteça muito tempo naquela regional.
Nós estamos com, desde, se não me falha a memória, 94, que é realizado esse carnaval aqui no centro da cidade, né? Então isso fez com que praticamente acabasse o carnaval de clube aqui. Em virtude dessa decisão, provavelmente que alguns clubes devam fazer o carnaval no clube.
De Rio Branco, Ivan de Carvalho.
Em Marabá, no Pará, 75 agentes de endemias foram demitidos. Enquanto novas contratações não acontecem, o trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti é feito por militares. A reportagem é de Kélia Santos, da Rádio Cultura do Pará.
De acordo com critérios do governo federal, Marabá precisa de 140 agentes de endemias. Mas, no momento, tem apenas 26 trabalhando. Para discutir essa situação, foi realizada uma reunião entre vereadores e o secretário de Saúde do município, Marconi Leite. Ele tem até o próximo dia 20 para entregar um parecer sobre pagamentos atrasados e a contratação dos agentes que não tiveram um contrato renovado este ano. Na avaliação do secretário, isso só será possível com financiamento do Ministério da Saúde.
Porque a Prefeitura Municipal de Marabá não tem condições de fazer novas contratações, por uma limitação financeira. Para que haja essa contratação, precisa atender todos os regramentos do Ministério da Saúde, ou seja, atender a lei, fazer o processo seletivo, dar o treinamento para que eu possa ter garantido o financiamento do pagamento do salário desses servidores.
75 agentes não tiveram os contratos renovados. Sandra Nunes deseja não só voltar a trabalhar, como receber os salários atrasados desde agosto de 2016.
Durante não existir concurso público, os agentes de endemias todo ano vai ser demitido e recontratado. Só que nessa mudança de governo, ela ficou mais complicada. Não sei por que o motivo, mas do tempo do João para cá, a gente está com salário atrasado, não sei quanto tempo já se receber, né? Então ficou mais complicada a situação nossa.
Enquanto as contratações não acontecem, a campanha de conscientização para eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti, causador da dengue, chikungunya e zika, conta com a parceria do Exército Brasileiro. Em Marabá, a ação começou no sábado e vai até esta sexta-feira, como informa o oficial de operações, Major Cunha Melo.
Os nossos militares, em torno de 50 militares do 23 Belog de Selva e do 52 Batalhão de Infantaria de Selva estão em parceria com os agentes de Endemias realizando esse trabalho de descontaminação.
De Marabá, Kélia Santos.
Grávidas beneficiárias do programa Bolsa Família vão receber repelentes como prevenção ao Zika vírus. Henne Manuela, da rede de rádios Aldefm Difusora Acreana, tem os detalhes.
Mais de 150 mil frascos de repelente serão entregues em todo o estado para as grávidas beneficiárias do Bolsa Família. Os produtos foram comprados pelo governo federal para apoiar o combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite Zika, dengue e febre chikungunya. Até o fim do mês, os estados já terão os repelentes nas secretarias de saúde para repassar às prefeituras. Em seguida, a gestão local fica responsável por escolher a melhor forma de distribuição, que pode ser no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, ou na unidade de saúde. O secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Alberto Beltrame, falou sobre a importância da distribuição dos repelentes às mulheres grávidas.
O combate ao mosquito Aedes aegypti e todas as doenças que ele é capaz de transmitir é uma tarefa permanente da sociedade brasileira. No momento que o governo federal coloca à disposição das gestantes beneficiárias do Bolsa Família os repelentes, ajuda e coloca mais uma ferramenta nessa cesta de medidas que precisam ser tomadas, ajudando com que essas mulheres possam se prevenir do Zika, que é causador de doenças devastadoras que criam dificuldades permanentes em crianças.
O uso de repelentes é uma ferramenta importante para a prevenção de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. De Rio Branco, Henne Manuela.
Papa Francisco alerta para a proteção de povos indígenas e seus territórios. Os detalhes com Lara Gelbert, da Rádio ONU.
O Papa Francisco destacou a necessidade de conciliar desenvolvimento social e cultural com a proteção de povos indígenas e seus territórios, especialmente no planejamento de atividades econômicas que possam interferir com suas culturas e sua relação ancestral com a terra. O chefe da Igreja Católica reuniu-se com representantes de povos indígenas em Roma. A delegação estava na cidade para participar do 3º Fórum Global de Povos Indígenas do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola e FAD. Durante o encontro, o Papa enfatizou a necessidade de governos prestarem atenção à identidade indígena e gerarem diretrizes e abordagens de desenvolvimento que incluam jovens e mulheres. Segundo ele, para governos, isso significa reconhecer que as comunidades indígenas são uma parte da população a ser apreciada e consultada e cuja plena participação deve ser promovida nos níveis local e nacional. Para a coordenadora de questões indígenas e tribais do IFAD, Antonella Cordone, reconhecer e institucionalizar os direitos desses povos é essencial. A agência da ONU foi anfitriã do 3º Fórum Global de Povos Indígenas entre 10 e 13 de fevereiro. O encontro reuniu representantes de organizações de povos indígenas e líderes de instituições parceiras para discutir os desafios enfrentados por essas comunidades. Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.
No Tocantins, mais de 170 aves resgatadas no contrabando de animais são encaminhadas para um viveiro onde vão receber tratamento e liberdade. A reportagem é de Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
60 papagaios das espécies verdadeiro e do mangue estão a caminho da cidade de Almas, onde serão abrigados em uma fazenda parceira, conforme explicou Graziela Pacheco, veterinária e supervisora da fauna do Naturatins.
Lá tem um recinto pré-soltura já esperando essas aves. Vai colocar água, comida e vai deixar em observação. Até porque, devido ao estresse da viagem, alguma ave pode vir a adoecer. E aí as aves vão ficar um tempo lá, um período de adaptação mesmo no local.
Graziela ainda explicou como será o processo de soltura dos animais.
Nesse recinto, ele tem um alçapão em cima do recinto. Então, ele vai ser aberto e as aves vão saindo gradativamente. Então, aquelas aves que já estão aptas, elas vão saindo aí, e continua colocando comida nesse recinto. Então, elas podem sair e retornar até uma hora que elas não retornam mais.
Estudos apontam que aves são o principal alvo do tráfico de animais silvestres no Brasil e correspondem a 80% das espécies contrabandeadas no mercado negro, com uma movimentação que pode chegar a 3 bilhões, ficando atrás apenas do tráfico de armas e de drogas. A comunidade pode ser parceira das ações para combater o contrabando de animais. Para isso, basta ligar no 0800-63-1155 e denunciar. De Palmas, Isabel Cristina.
O tráfico de animais silvestres é crime. A multa varia e pode chegar a mais de R$5.000, dependendo do animal traficado.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
Há 20 anos morria Darcy Ribeiro, antropólogo, escritor, educador e político. Darcy Ribeiro tem uma biografia extensa. Na região amazônica, a sua atuação na área indígena foi marcante, já que ele foi um dos responsáveis pela criação do Parque Nacional do Xingu. Mais informações com Renato Lima, da Rádio Nacional da Amazônia.
Darcy Ribeiro, antropólogo, educador e político, conhecido pela luta em defesa dos índios e da educação no Brasil, morreu há 20 anos, em 17 de fevereiro de 1997. Na antropologia, destacam os estudos e legados sobre os índios do Brasil. Como funcionário do Serviço de Proteção ao Índio, órgão que antecedeu a FUNAI, redigiu o projeto que criou o Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Darcy publicou livros como Culturas e Línguas Indígenas do Brasil, Arte Prumária dos Índios Capo, A Política Indigenista Brasileira, Os Índios e a Civilização, O Ira Sai à Procura de Deus, Configurações Histórico-Culturais dos Povos Americanos, Suma Etnológica Brasileira e Diários dos Índios Urubus Capo. As obras foram traduzidas para o inglês, alemão, espanhol, francês, italiano, hebraico, húngaro e checo. Como ministro da Educação durante o regime parlamentarista do presidente João Goulart, iniciou uma série de reformas que mudaram a educação no Brasil. Também foi um dos fundadores da Universidade de Brasília. Após o golpe militar, teve os direitos políticos cassados e foi obrigado a se exilar no Uruguai, onde viveu alguns anos. Neste período, participou de reformas universitárias no Chile, Peru, Venezuela, México e Uruguai. De volta ao Brasil, se reuniu com Brizola e juntos governaram o estado do Rio de Janeiro de 1983 a 1987. E como vice-governador, criou e planejou e dirigiu a implantação do CIEPES, Centro Integrados de Ensino Público. O CIEP era um projeto pedagógico revolucionário de assistência em tempo integral às crianças, incluindo atividades recreativas e culturais, para além do ensino formal, que colocou em prática as ideias de Anísio Teixeira. A última publicação de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, de 1995, aborda a formação histórica, étnica e cultural do nosso povo, com impressões baseadas nas experiências de vidas do antropólogo. Com sonoplastia de Messias Melo, reportagem Renato Lima.
Carnaval Nacional 2017.
Em São Luís, o carnaval tem um personagem especial que anima e assusta. Quem conta essa história é Juliana Russomano, da Rádio Nacional da Amazônia.
Todo o Brasil, o batuque do carnaval já está na rua animando os foliões. No Rio de Janeiro tem samba, em Salvador trio elétrico, em Olinda frevo e no Maranhão vários ritmos animam a festa, mas um personagem não pode faltar, o Fofão. A figura emblemática inspirada no carnaval europeu é tradição na folia maranhense. Todos os anos, durante a festa de Momo, máscaras feitas de papel machê e macacões de chita bem coloridos e com penduricalhos nas barras passeiam pelas ruas de São Luís e do interior. o superintendente de Cultura Popular do Maranhão, Alain Moreira Lima, em entrevista à Rádio Nacional da Amazônia, explicou a origem do fofão.
O nosso fofão é extraído da história dos bobos da corte, ou bufão, como era chamado antigamente. É um palhaço alegre. Quando as máscaras dos fofões surgiram aqui no Maranhão, eram chamadas caretas, porque eram caretas engraçadas, eram palhaços imensos, com sorrisos, com grandes lábios, olhos imensos. Ela passava essa coisa divertida.
Uma curiosidade do fofão é a boneca que ele traz na mão, afirma Alain.
A máscara é uma escultura, na verdade, de um rosto com as suas deformidades. A gente aumenta lábios, nariz. Você faz a técnica em papel machê ou a massa feita em jornal. Depois você pinta. Aí, junto isso, é feito um grande macacão de um tecido também específico nosso chamado chitão. A gente traz nas pontas dessa roupa guizos, que são uma espécie de sino, faz uma zoada bem divertida. Ele traz na mão uma boneca. Pessoas interessadas, curiosas, pegam a boneca. Aí ele fica dançando ao redor, pedindo um dinheirinho. Aí ele tem um cartão que diz assim: olá lá, fofão, me dá um dinheiro aí. Aí a pessoa tem que dar um trocadinho. E é com esse dinheiro que muitas das vezes ele brinca o carnaval inteiro.
E se você encontrar um fofão e resolver brincar com a boneca, melhor separar um trocadinho, ou corre o risco de ser perseguido pela irreverente e divertida figura até o dia acabar. Com sonoplastia de Messias Melo, reportagem Juliana Russomano.
Ainda em São Luís, a montagem da passarela do samba já começou. Os detalhes com Borges Júnior, da Rádio Universidade FM do Maranhão.
Uma extensão de 200 metros, a passarela do samba, localizada no anel viário em São Luís, já está em processo avançado de montagem para o Carnaval 2017. O secretário municipal de Cultura, Marlon Botão, esclarece.
Nós estamos já com boa parte já das arquibancadas já montadas e nos próximos dias vamos para a parte final do resto da estrutura e até o dia 23 estamos entregando a passarela já pronta.
A estrutura tem capacidade para receber um público de 9 mil pessoas e conta com 22 camarotes para 20 pessoas cada, 27 cabines de jurados, espaços com acessibilidade destinada a pessoas com deficiência, baixa mobilidade e idosos, com capacidade para 500 pessoas e 6 arquibancadas, totalizando 3 mil lugares. A passarela vai receber desfiles de escolas de samba, blocos tradicionais organizados e afro, além de tribos de índios e demais agremiações. O secretário observa ainda que neste carnaval é espaço também para manifestações folclóricas como o tambor de crioula.
Nas imediações nós vamos estar com a apresentação de 25 grupos de tambor de crioula. É uma inserção no sentido de valorizar ainda mais, né, o tambor de crioula, que é nosso patrimônio imaterial e que a gente faz um trabalho permanente, né, de salvaguarda.
A programação dos desfiles tem início na sexta-feira, dia 24, sempre a partir das 18h. A entrada dos foliões continua sendo gratuita. Contudo, os ingressos devem ser trocados no local por 1 quilo de alimento não perecível a partir das 16h a cada dia de programação. Eles vão ser doados à APAI São Luís, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. De São Luís, Borges Júnior.
Cultura. O Palácio da Instrução, em Cuiabá, no Mato Grosso, está com a exposição Tuca Reinés, o Olhar Vertical, com 54 imagens aéreas de cidades brasileiras. As fotografias são resultado de quase 4 anos de trabalho do fotógrafo que sobrevoou as paisagens urbanas em um helicóptero. Vistas de 1 da tarde às 7 da noite, as visitas, no caso, de 1 da tarde até às 7 da noite. O Palácio da Instrução fica na Praça da República, no centro da capital mato-grossense. Termina aqui o Repórter Amazônia. Apresentação, Luciano Barroso. Trabalhos técnicos, Sanderson Freitas. Redação e edição, Sheila Noleto. Coordenação, Juliana Russomano. Gerência de Rádio Jornalismo, Corban Costa. Obrigado pela sua companhia. Bom fim de semana.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.